Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Lá, 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 lá. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Opa! Saudações, aquamigos! Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, aquarista desde sempre, autor de textos de temática de aquários e tanto em revistas especializadas como fóruns e blogs relacionados ao tema. Bem, estamos de volta ao SarloCast, lugar onde aprimoro a minha dicção, enquanto tento repassar algumas dicas, né, e informações sobre aquários. E por falar nisso, hoje eu trago para cá um dos assuntos que eu mais gosto, justamente porque fala da casa dos peixes que eu mais amo nessa vida, são os ciclídeos africanos. Hoje eu vou falar especificamente sobre os lagos do rift africano. Antes de mais nada, você deve ter notado o título pomposo, rift africano. O termo rift se refere ao falhamento geográfico do nordeste do continente africano, o qual justamente deu origem aos principais lagos daquelas terras. A palavra é vinda do inglês e significa fenda ou falha.
Ai, por que raios o Johnny não usa logo o termo traduzido? Que homem metido a besta, só.
Ah, tá. Imagina eu começar um podcast falando algo do tipo assim: hoje trago para vocês os lagos da falha africana. Olha, do jeito que as coisas andam hoje em dia, já iriam me perguntar: mas os africanos falharam no quê? Fizeram transposição de rios e perceberam que deu tudo errado. Quem que foi o responsável? Já tá preso? Até eu terminar de explicar, a gente já perderia um tempo valioso para esse podcast. Pelo bem da verdade, isso nem envolve humanos. Eu estou me referindo às incomensuráveis forças do movimento de placas tectônicas, as quais também atuam por lá. Mas vamos lá. Quando eu ou a maioria das pessoas diz lagos africanos, na verdade está falando de três grandes lagos lá do leste africano, que são localizados nessa região das fendas, ou o que a gente chama também de Vale do Rift ou Rift Valley. Eles são o Tanganyika, o Malawi ou Malawi, você pode falar como você quiser, e Vitória. Esses são os três principais, mas obviamente existem lagos importantíssimos na região, como o Lago Turkana. Só que, nesse caso, para hoje, aqui para o nosso podcast, eu não vou abordar nenhum desses outros, só os três principais. E mesmo assim, mesmo a gente estando falando de uma região só, de três lagos próximos, etc., com características assim de parâmetros físico-químicos até parecidos, né? A gente não pode colocar tudo num bojo só, não. É a mesma coisa que a gente comparar três mamíferos diferentes, um gato, um cachorro, um hamster, por exemplo, né? É tipo, tudo igual, só que não, entendeu? A diferença começa mesmo pela idade dos lagos. O Tanganyika, ele já tem algo assim entre 12 e 9 milhões de anos. Quando a gente fala de tempo geológico, a gente conta pra trás, né? O Malawi, por exemplo, ele é nascido ou criado ou surgido entre 5 e 2 milhões de anos. E o Vitória, que é o mais novinho deles, algo por volta de 750, 250 mil anos atrás. Bem, existem vários mitos rolando em volta desses lagos, né? Por exemplo, as características de água desses lagos, que são normalmente alcalinas e duras, assim como o uso corriqueiro da expressão sais dissolvidos, leva muita gente a pensar que a região já foi invadida por água salgada em algum momento, né? Justamente vinda dos mares. Só que isso não é verdade. A região onde estão hoje os três grandes lagos, e todos esses outros que eu também já mencionei que existem, ela foi formada no contexto atual do continente africano, como ele é hoje. E como que isso aconteceu? Vamos dar uma olhadinha. Para você que não saca nada de placas tectônicas, eu vou dar uma facilitada para você entender, beleza? Isso nada mais é do que a gente comparar, a grosso modo, os continentes com as pedras de gelo boiando numa Coca-Cola. As forças que existem dentro da Terra, que estão bem abaixo da crosta terrestre, elas são capazes de fazer com que esses continentes, essas placas, se movam. Até aí, ok? O movimento de placas, que é também chamado de tectônica de placas, ele não é suave, como o exemplo do gelo que eu dei, não. Ele é responsável, assim, por terremotos, a criação de montanhas, como o Himalaia, os Andes, e também fissuras no solo, como a famosa falha de San Andreas, na Califórnia, e, claro, o nosso rift, no leste africano. Beleza, então pra gente aqui como é que fica a história do Rift Valley? Bem, a gente considera aqui duas placas, a placa da Etiópia e a placa africana, que é praticamente onde está todo o continente, né? Bem, existe um momento aí que a Etiópia falou, não quero mais ficar da África, que não, vou embora. Então, essa parte da Etiópia, o continente mesmo começou a migrar, sai a descolar da placa africana. Então, esse movimento, ele criou uma cisão na rocha, na crosta terrestre mesmo, mas é gigante mesmo o negócio, tá? Ele corta de ponta a ponta o nordeste da África. Aí ele se bifurca em dois braços. Tem o braço leste, que é o da Etiópia, e o oeste, que é também chamado de Albertine. O braço leste, ele atravessa a Somália, a Etiópia, a Quênia, até a Tanzânia. A oeste, por sua vez, ela começa a se manifestar entre a República Democrática do Congo e a Uganda, descendo para o sul, que aí vai pegar Ruanda, Burundi, Tanzânia, Zâmbia, o Malawi e Moçambique. Vê o tanto de países que isso pega, só para ver o tamanho da falha. Bem, nessa região é que a gente encontra os lagos Tanganyika e Malawi. Um detalhezinho aí. Como característica desse processo de formação, que rompe a rocha desde a superfície até embaixo, ambos os lagos eles são compridos e profundos. O Vitória, que é o terceiro lago que eu ainda não mencionei nessa história, ele se encontra num abalamento de terreno que existe entre os dois braços, o da Etiópia e o Albertine, e por isso que ele não é tão profundo como o Malawi ou o Tanganyika. Em contrapartida, ele é o mais largo de todos eles, eu digo assim, em termos de área superficial. Se você pegar um mapinha no Google ali, botar lá essa parte de formação, o leste africano, você vai ver que os lados assim do lago do Vitória, você vai ver que eles são de montanhas, então é porque ali sorgueu o terreno naquela parte, e justamente onde está o lago hoje, o Vitória está abalado, e ali encheu de água.
E além disso tudo, é bom a gente deixar registrado que a região ela é sismicamente ativa, e vulcões muito famosos se encontram ali, tipo o Monte Kilimanjaro. Boa parte das rochas daquela região é de origem vulcânica, e a partir dessa informação é possível a gente entender sobre a química dos lagos. É aqui que a gente vai começar a desmentir o que algumas pessoas falam sobre o contato com o mar, né? Bem, as características da água, elas provêm da própria geologia da região, que elas são ricamente constituídas de rochas como mármores, silicatos, cálcicos, basaltos e uma série de rochas básicas e ultrabásicas. O lago, ele tem um sistema de escoamento feito por rios. Todavia, a saída mais expressiva de água, ela se dá por evaporação. Pensando nisso, é que a gente pode entender que ao longo dos milhares de anos que eles estão aí formados, né, como a água se dá mais, a saída dela se dá por evaporação e os sais não vão junto com a evaporação, você pode pensar nesse acúmulo de sais ao longo de milhões de anos. É isso que dá as características que a gente encontra hoje nos lagos.
E são justamente tais características de água que nos obrigam a preparar a água para um aquário de ciclídeos africanos, especialmente quando a gente está falando dos grandes lagos. Porque atingir o pH, o KH, que é a dureza carbonatada, e o GH, que basicamente estou falando de cálcio e magnésio dissolvidos na água, e adequar esses parâmetros aos parâmetros que a gente encontra no lago, considerando as águas que chegam na nossa casa hoje em dia, a tarefa não é fácil. Muitas vezes a gente vai precisar de uma adição de sais próprios para os ciclídeos africanos. Bem, não estou falando aqui nem de sal marinho e muito menos do sal de cozinha, ok? E deixa eu frisar mais uma coisinha aqui. Embora seja necessário a gente colocar um pouquinho de sais próprios para ciclídeos no aquário, não transforma esses peixes em peixes próximos aos marinhos ou de água salobra. A questão de água salobra é uma outra coisa, tem a ver com o nível de sais, a qualidade dos sais que existem em tal água. Mas não é assunto para hoje, eu só quero que você entenda que eles são peixes de água doce, tá? Os sais que você vai usar, eles devem ser provindos de marcas de confiança, tá? Não é qualquer um que vale a pena também não, é uma coisa que não vale a pena investir no mais barato não. É justamente porque além desses os elementos mais presentes, eles muitas vezes contêm elementos traços, que a gente não consegue, por exemplo, colocar bem colocado numa forma que você crie, ou seja, sais caseiros. É ruim ter sal caseiro? Não necessariamente, mas é só legal você pesquisar antes, tentar ver se existem formas que funcionam, mas se você quiser poupar tempo, não colocar nada assim em perigo no seu aquário, o mais recomendável é que você adquira uma marca de confiança e use esse sal nas medidas que vem lá. Se o aquário é Vitória, se o aquário é Malawi, Tanganyika, as fórmulas já vêm todas calculadinhas para você e não tem erro não. Olha, eu até acredito que tem gente que ao ouvir ciclídeos africanos como uma designação para um grupo de peixes, vai pensar que todos se encaixam no mesmo modelo, e que essas frescuras de KH, GH, é para quem não tem mais o que fazer. Porém, contudo, todavia, o aquarista responsável, ele sempre vai mais a fundo nas informações, e ele vai se surpreender ao descobrir a variedade desses peixes. Dependendo da fonte consultada, os peixes da família Ciclide estão estimados numa grandeza entre 1.300 a 1.900 espécies. Só nos lagos leste africano existe algo na ordem de 1.000 espécies. E no caso do Tanganyika, a gente colocaria aí 190 ciclídeos endêmicos do lago, ou seja, dali mesmo. Esses são os que a gente chama de tangues. O Vitória, ele já teria umas 300 espécies endêmicas, e o Malawi com cerca de 400 também endêmicos. Bem, certo, legal. Esses são os números atuais, mas sempre foi assim? Na verdade, não. A especiação começou no mais velho dos três gigantes, o Lago Tanganyika, que é um reservatório ancestral de evolução com pelo menos 8 milhões de anos. E ele irradiou tanto para o Vitória quanto para o Malawi as espécies. É um processo complexo e longo, com ancestrais de características específicas que vão ocupando rios e lagos até chegarem onde eles estão hoje. Bem, o resultado é que centenas de espécies surgiram no último milhão de anos, o que representa a maior taxa de especiação conhecida entre os vertebrados. Bem, embora se considere que o Tanganyika seja o responsável por influenciar todas as linhagens de cearas daquele continente, nos tempos atuais e também para encurtar a história, lidamos com ancestrais comuns mais recentes. Vou explicar. Para os peixes que estão hoje lá nos lagos, a filogenia ela mostra que há um ancestral comum para o lago Malawi, que a gente chama os Malawians, que a gente chama, um para o Vitória e pelo menos três ancestrais para o lago Tanganyika. Não são processos muito simples nem previsíveis. Para os nossos CAs, a radiação dos lagos ela se deu em no mínimo três fases distintas, cujas forças seletivas envolvem basicamente morfologia e comportamento. No Malawi, elas se apresentam bem claras e boas para uma explicação. Eu vou detalhar um pouquinho aqui. A primeira etapa, que a gente também chama de radiação primária, foi a escolha do ambiente. Bem, nela, os peixes decidiriam se habitariam as rochas, no caso a gente tem os Rock Dwellers ou Umbunas, que no idioma Tonga, que é do norte do Malawi, significa peixe das rochas, simples assim. E ou a areia, no caso os Sand Dwellers e também conhecidos como não Umbunas, com a formação de algumas linhagens. Bem, essa primeira divisão, ela ocasionou certas mudanças, tanto de comportamento quanto de morfologia, incluindo mudanças ecológicas, formato do corpo, padrão de pigmentação, comportamentos reprodutivos e, obviamente, a preferência por habitat. Essa especiação ela não é específica dos ciclídeos como um todo, não. Ela é assim, de vários grupos de peixes e também de vertebrados. Vamos lá. Radiação secundária. Essa aí ela é marcada pela habilidade de lidar com o alimento. Houve nessa fase o refinamento do aparato bucal, no qual os ciclídeos eles se especializaram na coleta e no processamento da comida. A comida deixou de passar direto pela boca e ir direto para o estômago, ou seja, ela era testada, movimentada, trabalhada pela mandíbula antes de seguir para o estômago. Esse detalhe permitiu que os ciclídeos atingissem um grande espectro de nichos nos lagos, geralmente ocupada por diferentes famílias, se não mesmo ordens dentro de um ecossistema. Essa é considerada a grande chave, que possivelmente garantiu o êxito de todos os ciclídeos e marcou vantagens competitivas sobre demais organismos e facilitou a colonização de ambientes lacustres em toda a África. E por fim, temos a radiação terciária. A grande marca dessa etapa foi a seleção sexual realizada pelas fêmeas sobre os machos. Ao que tudo indica, isso foi um processo muito rápido e foi uma característica que burlou questões como tamanho e agressividade dos machos, né? Que sempre geralmente é o que vinha como o chamariz para as fêmeas. Dessa vez, elas começaram a escolher os machos muito pelos padrões de coloração. E isso resultou numa questão que mudou, gerou uma grande diversidade de cores nos machos e deixou inalteradas características morfológicas, por exemplo. E sinceramente, eu acho que a gente pode agradecer às fêmeas por isso, viu? Porque hoje o que a gente tem nos nossos aquários, essa diversidade absurda de cores, especialmente no Malawi, no Lago Malawi, que a gente, às vezes, os peixes só perdem em coloração para os peixes marinhos, a gente deve justamente a essa fase terciária. Então, fêmeas, muito obrigado. Bem, nesses longos ciclos de evolução, os ciclídeos mostraram-se bem hábeis a sobreviver e a passar pelos testes que a natureza impôs a eles. Nesse contexto de provações, eu gostaria de destacar uma característica que, independentemente do modo de reprodução da espécie em questão, fez a diferença para a família como um todo, seria o cuidado parental. No mundo dos ciclídeos, há uma grande variedade de métodos de comportamento, sempre muito eficazes para atender o meio ambiente circundante. Podemos até iniciar algumas elucubrações pensando, por exemplo, que por ser o Malawi um lago em pleno processo de especiação, todos os Malawians são incubadores bucais, salvo algum lapso de memória meu, né? Isso talvez porque não tenha havido tempo suficiente para que as espécies se acomodassem nos nichos, sabe? Por exemplo, já os Tangues lá do lago Tanganyika, que são habitantes do lago mais antigo,
ali já houve um tempo para que as espécies elas se arrumassem nos cantinhos, sabe? Se alocassem melhor nesses nichos.
Ou seja, ele sabe melhor as suas funções ecológicas ali dentro, sabe? Por isso que ali dentro a gente vai ter peixes que são incubadores bucais, mas também vamos ter várias espécies que são aquelas que colocam ovos adesivos, tanto em rochas como em tocas. Mas bem, chega de generalizar aqui, vamos logo entrar aqui nos lagos para a gente ver um pouquinho de cada um. Na verdade, vamos só molhar os pezinhos, né? Pois seria impossível a gente explorar 3 lagos num só podcast. E assim começamos pelo Lago Malawi. Não seria nada incomum se você por acaso ouvisse alguém chamando esse lago de Niassa. Isso é bem comum porque, como ele divide as fronteiras com outros dois países, você tem o Malawi de um lado, Moçambique e Tanzânia, por disputas geopolíticas, nem todo mundo gosta de chamar o lago de Malawi, que é o nome de um dos três países. Então é muito comum na região você ouvir a denominação de Niassa. Esse lago ele tem uma área aproximada de 30 mil quilômetros quadrados de superfície, tem 560 quilômetros de comprimento e uma largura de 80 quilômetros. O legal é a gente comparar a profundidade desse lago com o próximo, que vai ser o Tanganyika. Esse tem a profundidade maior, está em torno dos 700 metros. A questão da qualidade dos parâmetros de água desse lago fica muito no pH. Só para você ter uma ideia, o pH de lá, a média dele é entre 8.5 e 8.6. E é nesse lugar, nesse lago, que a gente encontra os peixes mais coloridos, os mais famosos, né? Aqueles que só perdem para os marinhos. Peixes do gênero Pseudotropheus, Mailândia, Labidochromis, Labiotropheus e Melanochromis. Esses são umbunas. Mas a gente também tem os que a gente chama de Aps, que deriva do nome Aplochromis, é um gênero antigo, um gênero cabide que englobava um monte de espécie. A gente pode encontrar dentro dessa divisão o Otofarynx, que é um peixe maravilhoso, os Protomelas, Cyanochromis, que também são maravilhosos, e também as famosas Aulonocaras, né, que são os picoques também, os pavões, né, são peixes maravilhosos, e esses últimos eles não são peixes de rocha, eles normalmente gostam de uma área maior para nadar no aquário. Já o Tanganyika, ele é maior, mais largo e mais profundo que o Malawi. Ele tem 33 mil quilômetros quadrados de área, aproximadamente. Tem 673 de comprimento. Ele é o lago mais longo do mundo. Ele tem 50 quilômetros de largura no ponto mais largo. Pode ficar impressionado agora, hein? A profundidade máxima dele é de 1.470 metros. Ele é o segundo lago mais profundo do mundo. Só perde para o lago Baikal, na Sibéria. 4 países cercam esse lago. Você tem a República Democrática do Congo, o Burundi, a Tanzânia e a Zâmbia. As águas desse lago são as mais duras e mais alcalinas. O pH fica lá pelos 8.66 até 9.06, é uma coisa muito alta. A variedade de nichos que eu estava falando anteriormente é composto por um monte de setores no aquário. Ou no lago, né? No caso, você tem os Shell Dwellers, que são os habitantes das conchas, normalmente do gênero Neolamprólogos e Lamprólogos. Você tem as ágeis, Cypricromes leptosomas. O Tanganyika também é a casa do alto Lamprólogos calvos, aquele peixe intrigante pelo formato. Você tem as simpaticíssimas Julidochromes, os narcisistas, Neolamprólogos Dafodil, lembra do Dafodil, aquele peixe maravilhoso? E um dos que eu acho mais lindos, o majestoso, incomparável, o Ciatopharynx furcifer. É um que faz uns ninhos grandes nas areias, é muito, muito lindo, é muita opção. Nesse tipo de aquário, o lago Tanganyika, você pode trabalhar muito layout, para você ter mais espécies do que o volume por si só poderia predizer para você. Como eles são mais especializados, assim, ecologicamente falando, é bem comum que você, por exemplo, quando coloca no aquário, você vai ver as leptossomas nadando na superfície, os shadowers lá embaixo, junto das conchinhas deles, as jules entrando e saindo das pedras, ou seja, peixes de meia água. Você tem como trabalhar esses setores para ter um pouco mais de peixes no aquário. E por fim, mas não menos importante, chegamos ao Lago Vitória. No caso, esse lago é o que menos possui espécie para o aquarismo, né? Quando a gente vai comparar com os outros demais lagos em termos de ciclídeos africanos, né? Esse Lago Vitória, por si, ele contém uma área de superfície de quase 70 mil quilômetros quadrados. Lembra que eu falei em 33 mil para o Lago Tanganyika, que já é maior que o Malawi, ou seja, ele é muito maior que os outros em termos de superfície de água. E ele acaba sendo o segundo maior lago de água doce em toda a Terra.
e o nono em termos de volume de água. E como ele não ocupa uma fenda e sim um abalamento, como eu expliquei, ele é um lago raso, não tendo mais que 84 metros de profundidade. A média dele é 40 metros de profundidade. E três países ficam em torno dele, é a Tanzânia, a Uganda e o Quênia. Enquanto a gente pode falar assim, com orgulho dos outros lagos, quanto às maiores taxas de radiação de espécies de ciclídeos, né, e muitas outras coisas, a gente lamenta quando vai falar do Vitória, porque ele é um dos piores cenários para um ciclídeo viver.
E não é exagero dessa vez. O lago sofre um dos mais impactantes processos antrópicos, ou seja, ação humana, né, que estão resultando em perda de espécies. O aporte de esgoto não tratado, os despejos industriais e domésticos, a lixiviação dos solos agricultáveis, né, que traz os agrotóxicos para dentro do lago, e a própria pesca predatória são entre os principais malefícios que debilitam a capacidade de reação do Lago Vitória. E esse ataque por todos os lados fez o lago adoecer e ser incapaz de reagir contra, por exemplo, a invasão de peixes inseridos naquele lago, que foram peixes colocados pelo bem da aquicultura e da pesca esportiva. A gente podia citar aí quatro espécies de tilápia e um dos mais impactantes peixes que tem naquele lago lá, que é a perca do Nilo. O desaparecimento de algumas espécies de ceás dentro desse lago é atribuído à chegada e domínio dessas novas espécies. Mas voltando para o tema de aquários, né, quando a gente vai falar de Lago Vitória, que também são de águas alcalinas e duras, o pH ele deveria ficar em torno de 8 a 8.6. Você vai ver que às vezes você vai encontrar nos rótulos dos sites comerciais que você encontra nas lojas, designações do tipo Vitória e Malawi. É legal você ver ali a diferença de quantidade de sais que você coloca, dependendo de um aquário ou do outro que você escolher montar. Por quê? Bem, é simplesmente porque os parâmetros desses lagos são diferentes. O Vitória normalmente tem os valores menores. E nem adiantaria muito falar das espécies de peixes deste lago, né? Porque elas são raríssimas no aquarismo brasileiro. Ainda assim, eu decidi destacar duas delas. Uma é o zebra obliquidens, que o nome científico é Astatotilapia latifaciata. Infelizmente, ela não é endêmica do lago. E temos a Pundamilha niererei, que é o zebra niererei. É um dos ceás que eu acho mais bonitos do Lago Vitória. O engraçado é que todos os peixes lá parecem que são zebra. O pessoal adora esse nome zebra para peixe dos lagos africanos. Bem, tudo que eu posso dizer é que os ciclídeos africanos do Rift são para lá de cativantes. Eles estão acessíveis nas lojas e, o bom, nem todas as espécies são caras. Eu espero que com o prosseguimento destes podcasts, a gente possa trazer mais conteúdo, contando, por exemplo, como é que se comportam os diferentes tipos de ceás e mais. Eu espero que você esteja aqui para conferir. Sem mais delongas, eu vou me despedir aqui, agradecendo demais a sua audiência, um forte aquabraço e até o próximo podcast. Até, galera!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.